Mais uma vez, o Notícias Agrícolas está no ar nesta sexta-feira, 4 de janeiro. Sejam todos bem-vindos e tenham todos uma ótima tarde. Vamos continuar falando mais uma vez hoje de cana. Vamos falar da cana energia. A cana energia, grosso modo, é uma cana, para quem não é do setor, é aquela cana que tem mais fibra, é maior que a cana convencional, portanto, é uma cana, teoricamente, mais voltada, segundo as análises, para o etanol de segunda geração. Já há testes de campo, já inclusive até empresas com alguma experimentação já comercial, mas há também alguns desafios que devem ser sanados para que essa variedade ganhe mais força comercialmente nas lavouras, especialmente do Centro-Sul. E Sérgio Gustavo Quassi de Castro, pesquisador e também produtor na Agro 4S da família dele, com base em Campinas também, vai nos contar um pouquinho das experiências que ele tem visto nas suas andanças aí nas usinas do estado de São Paulo e também na sua área produtiva de pesquisa, como ele tem visto alguns desses desafios e, naturalmente, alguns dos benefícios que essa cana energia já começa a despontar como positivo. Vamos então, Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas mais uma vez. Você que já nos brindou há um tempo atrás aí para falar de outros assuntos, inclusive RenovaBio.
Ok, boa tarde, eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição para bater um papo a respeito da cana energia.
Perfeito. Sérgio, vamos lá, vamos entrar direto no ponto. A cana energia, a gente já tá sabendo mais ou menos o caminho que ela está percorrendo no setor, né? Mas você nota, como produtor, como pesquisador, que há algumas coisas que precisam ser melhoradas, tanto do ponto de vista da cana em si, como em alguns aspectos ligados ao manejo em geral, Sérgio?
Positivo. Nessa experiência minha dos últimos anos, que eu tenho acompanhado, igual você mesmo colocou, nós vemos que a cana energia, ela necessita de um manejo agronômico, igual existe para as demais culturas, ela necessita de uma adubação diferenciada a fim de potencializar a resposta e a produção de biomassa da cultura. E outros aspectos também, como ajustes na colheita, uma colheita com maior eficiência, uma colheita onde você possa ter um custo operacional adequado. Então, estou percebendo nesses últimos anos que é uma cultura com grande potencial, mas que necessita-se ter uma atenção e o desenvolvimento de uma colheita com qualidade e eficiência e um manejo agronômico, sobretudo nutricional, para potencializar a resposta da cultura.
Perfeito. Vamos começar, então, pelo manejo agronômico, especialmente do ponto de vista nutricional. Ela exige mais ou ela exige menos? O porte dela é uma cana de... Chega a dar quantos metros de altura, Sérgio?
Olha, eu cheguei a ver cana com 5 metros de altura, sabe? Ela é uma cana mais ereta, ela possui uma maior população de colmos, um stand maior, né? Então, consequentemente, por ter um maior porte e maior população, ela extrai mais nutrientes, né? Então, ela necessita-se sim de uma adubação para ela poder crescer, desenvolver e alcançar as altas produtividades que a gente rotineiramente costuma ver nas usinas afora.
Agora, Sérgio, quando se fala em nutrição, nós estamos falando de uma nutrição que precisaria ser desenvolvida para essa cana ou aquilo que já se tem no mercado serviria numa quantidade maior, portanto, elevando mais os custos? A equação é essa, Sérgio?
Eu acho que no primeiro momento a ideia é essa, né? Nós possuímos um programa nutricional muito bem desenvolvido para cana tradicional, a cana-de-açúcar convencional, vamos dizer assim. Então, um primeiro momento, num curto espaço de tempo, seria trazer esse programa nutricional da cana-de-açúcar para a cana-energia e, com as respostas, com os passares dos ciclos de cultivo, ir ajustando e vendo onde você necessita de uma maior nutrição, de um elemento, aonde o outro elemento você pode reduzir um pouco, se ela é tão exigente numa adubação foliar. Então, eu vejo que um primeiro momento é trazer o pacote tecnológico da cana convencional para a cana energia. E no segundo momento, vendo as respostas e a longevidade das rebrotas e dos cultivos da cana energia, você vai fazendo essa adaptação e trabalhando dose, parcelamento, assim por diante.
Agora, Sérgio, do ponto de vista da cana em si, para ela atender, para ela ser mais responsiva, de uma maneira geral, atendendo naturalmente esses pacotes de manejo, como você mencionou, ela precisa de novas melhorias? Ela já chegou ao estágio dessa cana, do ponto de vista de genética, de melhoramento, já é suficiente para mostrar a sua capacidade de performar, Sérgio?
Olha, na minha opinião, eu acredito que sim. Se você considerar os ensaios em casa de vegetação, os ensaios em condições controladas, seja em cana convencional ou cana energia, é possível expressar o potencial produtivo da cultura. O que acontece é que quando você traz esse material para o campo, para as condições das lavouras, ela tem um longo período de cultivo, 12 meses, um ano, o qual é suscetível a intempéries e períodos favoráveis e desfavoráveis ao crescimento dela. Então é aí que nós temos essa diferença de produção entre um cultivo comercial e um cultivo em condição controlada. Mas eu acho que, do ponto de vista genético, esse foi feito um bom progresso. Cabe agora é esse refino, saber o momento de aplicar o fertilizante, a dose, entender que você tem que adubar, não pensando só na produção da cultura, mas sim na longevidade, nutrir o solo como um todo.
É como se quando como ontem conversando com o professor Djalma lá da RIDESA de Pernambuco, ele comentou que não é só a adaptabilidade, é a estabilidade da variedade também, que isso é uma coisa importante, né, Sérgio?
Sem dúvida, a estabilidade vai levar à longevidade, e a longevidade traz a sustentabilidade ao setor.
Perfeito. E, Sérgio, aquilo que se conhece hoje em condições normais, poderia dar até quanto de produtividade, Sérgio?
Olha, a cana-energia, considerando a colheita integral, então eu estou falando os colmos, ponteiro e palha, eu já cheguei a ver até produções próximas a 200 toneladas de biomassa por hectare, né? Todavia, eu, na minha experiência, eu vejo que varia de 100 a 120, e isso já é um excelente resultado, tendo em vista que ela é cultivada em regiões marginais à cana-de-açúcar, ou seja, regiões onde a cana-de-açúcar não vai bem, seja por questões térmicas, por questões hídricas, ou até mesmo por uma menor fertilidade do solo em que é cultivada.
Então você acha que nós poderíamos chamar assim, ela não entraria em áreas nobres, é isso, Sérgio?
Na minha opinião, sim. Se
Por
você
quê,
me disse.
Sérgio? Por quê? Vamos imaginar uma unidade, uma destilaria, que só está olhando, naturalmente, só etanol. E ela está aumentando a sua produtividade. Ela quer, em algum momento, que o etanol de segunda geração tiver todos os seus gargalos já solucionados, quer produzir só cana-energia. Ela ainda assim não seria recomendável que ela entrasse com essa cana em áreas melhores, Sérgio?
Olha, nesse cenário onde a usina está focada no etanol de segunda geração e no cultivo só da cana-energia, aí você tem que abranger ela em todos os ambientes, né? O que acontece é que, num ambiente de alta fertilidade, devido a esse porte e essa produção de biomassa, nós vamos ter dificuldades de você cultivar e colher essa cana, sobretudo no eu me refiro à colheita especificamente. Agora, pensando numa usina flex, vamos dizer, se eu posso dizer assim, que ela quer ela tem a cana convencional e quer a cana de e quer também ter a cana energia para gerar mais bagaço, gerar uma fonte de energia a mais para ela. Eu acho que nesse sentido, a cana de açúcar nesse ambiente mais favorável, ela vai dar uma resposta muito boa em riqueza e qualidade tecnológica da matéria-prima, o qual eu não substituiria esse local por cana-energia. Eu expandiria o cultivo da cana-energia naquelas regiões, ambientes mais restritivos, onde a cana-de-açúcar já tem uma menor produtividade, consequentemente, uma menor qualidade tecnológica da matéria-prima, e que, nesse sentido, eleva meus custos. Então, pôr a cana-energia seria uma alternativa de eu não aumentar os meus custos e manter a sustentabilidade e eu ter material, seja para produção de etanol, como também etanol de segunda geração, bagaço, fibra, como um todo.
E é isso, a gente pode lembrar, inclusive, como foi essa última temporada, né, Sérgio? Num ambiente que foi restritivo praticamente em todos os lugares, mesmo canas consideradas muito responsivas, variedades muito campeãs, sofreram, né? Então, naturalmente, que aí quando você olha o produtor que trabalha com essas duas frentes, ele olha a possibilidade de usar a cana-energia, ele vai usar a cana-energia, então, num ambiente onde a cana convencional, por si só, já perderia rendimento, né, Sérgio?
Positivo, essa é a ideia, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, até porque aí a cana-energia nessas condições vai produzir 90, 100 toneladas de biomassa por hectare, o qual ainda é possível realizar a colheita dela com a mesma máquina que faz a colheita da cana convencional, né? Então você consegue otimizar o operacional, o agronômico e o aspecto industrial também.
Perfeito. E sobre a colheita, Sérgio, a colheita nós temos então uma cana de 5 metros, com uma densidade, uma população de cômos, que pode chegar a quanto mais ou menos? Quantos cômos, Sérgio?
Olha, em média a gente costuma ver nos canaviais por aí de 30 até 50 cômos por metro.
É muita coisa, né, Sérgio?
É muita coisa.
Ou seja, e aí, naturalmente, isso daí, qual é o impacto disso na colheita mecanizada, Sérgio?
O impacto disso é que hoje nós temos duas alternativas para realizar a colheita desse material. Uma é por forrageira, semelhante àquela forrageira que faz a silagem de milho, onde você desintegra todo o material e coloca ele numa unidade de transporte, só que o custo da forrageira é alto e a manutenção, a quebra das facas, a fiação é caro. Então, uma alternativa que as usinas estão vendo é utilizar a própria colhedora da cana de açúcar convencional para colher a cana energia. Só que com esse aporte de biomassa, essa população, esse stand, as atuais máquinas, elas não conseguem desempenhar com a mesma eficiência operacional da cana comum na cana energia. Consequentemente, há uma elevação do custo de colheita, do consumo de combustível, e por você colher todo o material integral, como ponteira e folha seca, há um aumento da densidade, do volume de carga, e consequentemente você consegue levar menos peso no seu caminhão, ou seja, o seu custo, o seu CCT, o corte, o carregamento e o transporte da cana-energia passa a ser mais alto, e consequentemente esse é o aspecto a ser melhorado. É necessário haver mudanças nas colhedoras para a gente poder otimizar e ter maior eficiência na colheita da cana-energia e, consequentemente, baratear esse custo final de colheita e transporte.
Perfeito. E você lá na Agro 4S tem feito isso, tem testado algumas situações, Sérgio?
A gente viu alguns testes em usinas parceiras que a gente acompanhou. Especificamente nas nossas áreas, a gente não começou ainda a colher a cana-energia, vendo esses problemas, e né, devido ao fato de que a usina onde a gente entrega, ela não está preparada ainda do ponto de vista de porteira dentro da indústria para receber esse material. Então nós estamos numa fase de adaptação, entendimento para posterior expansão.
E Sérgio, é uma cana, um dos grandes gargalos que a gente viu também do ponto de vista comercial em relação a essa cana é que ela produz pouco açúcar, né? Ou melhor, numa quantidade menor do que as usinas que operam com açúcar gostariam ou precisariam. Mas há quem conteste isso. Como que você vê esses dois polos aí, senhor?
Olha, é o seguinte, vamos fazer dois cenários. Existem dois cenários. O primeiro cenário, você comparar a quantidade de açúcar da cana energia com a cana convencional, ela tem menor açúcar. Se você pensar só na pol dela em relação à pol da cana convencional, ela é menor. Agora, se você pensar numa escala em toneladas de açúcar por hectare, uma sigla que o setor usa muito e está na moda dizer a quanto TAH você produziu por hectare, aí, devido à maior produtividade de colmos da cana-energia, o TAH da cana-energia passa a ser superior ao da cana convencional. Então, eu acho que depende o ponto de vista que você avalia. Se você avaliar só a qualidade tecnológica, ok, em termos de açúcar, ela perde para a cana convencional. Mas se você avaliar em açúcar por hectare, no qual você insere o parâmetro produtividade junto, ou a tonelada de colmo por hectare, aí ela passa a produzir mais açúcar do que a cana convencional, devido a esse aumento de produtividade que ela possui.
É verdade, porque aí naturalmente é a mesma coisa que a gente pegar uma unidade ou três, você ganha no volume e não na unidade, né, Sérgio?
Isso mesmo.
Exato, e continua com boa produção para etanol ainda, né?
Continua. Você consegue alimentar a sua destilaria e desenvolver e colher os benefícios dos subprodutos existentes na cultura.
Agora, Sérgio, a muda da cana energia, considerando ainda essas questões, esses gargalos, seja no manejo, seja na colheita, para um produtor, para as usinas hoje trabalharem com essa cana, a reprodução, enfim, qual é o custo que você está vendo disso aí, Sérgio?
Olha, o que eu estou acompanhando é o custo está semelhante à cana-de-açúcar convencional. Por que eu digo isso? Porque a replicação, a propagação do material no campo, ele está ocorrendo de forma semelhante à cana-de-açúcar, por dois modos, principalmente, o qual eu acompanho. Ou por mudas pré-brotadas, no qual, igual a cana-de-açúcar, vão lá, retiram a gema, faz a brotação da gema em condições controladas, gera mudinha e leva a mudinha para o campo. Essa é uma alternativa. Ou através do plantio manual dos colmos, né? Você colhe o colmo manualmente, tira a palha e planta os colmos. Nesse segundo caso, o plantio da cana-energia acaba sendo mais barato do que o da cana convencional, porque como ela produz muito mais colmos, o seu custo pela muda, pela gema, acaba sendo menor. Então, o MPB sai o custo semelhante da cana-de-açúcar. Mas se você realizar o plantio manual, ele acaba sendo de um menor custo, porque você tem uma população maior, então você tem mais quilos de cana por metro, o qual possibilita ter maior propagação, além do tamanho da cana, né? Uma cana de 5 metros vai ter muito mais gemas viáveis do que a cana convencional, que tem 1,5 m, 1,80 m.
Quando for tirar essa cana para plantar os cômodos, ainda você não perde muita coisa, né? Como hoje se perde entre aspas, né? Quer dizer, porque mas deixa de ser produzido uma parte, porque tem que usar como muda, né?
Isso, sem sombra de dúvidas. Então, nesse sentido, igual você comentou, a área gasta por muda, você deixa de levar para a usina, né? Então, comparando as duas canas, na cana energia, a área de muda vai ser menor porque o estande dela é maior comparado à cana convencional.
Perfeito. E Sérgio, no desenho do canavial com uma cana energia, existiria problemas ou existe alguns problemas no que tange, por exemplo, a irrigação, por exemplo, em lugares que necessitam de irrigação, a adubação e a aplicação de defensivos, por causa do seu porte, tamanho, alguma coisa assim, Sérgio?
Na minha experiência, o que nós temos observado é, por ela ter um estande e um crescimento mais rápido no tempo comparado à cana-de-açúcar, ela tem um fechamento da entrelinha mais rápido. Então, consequentemente, no cultivo da cana-energia é menor a pressão de daninhas na entrelinha. Então, eu já vi até certos casos onde você pode eximir a necessidade de uma aplicação de herbicida. Eu não tenho acompanhado o surgimento de doenças ou de doenças, seja fúngicas, bacterianas, ou igual existe para a cana convencional, na cana energia. Às vezes aparece um ou outro carvão nela, mas eu até agora não vi relatos onde você teve que parar de plantar um cultivar de cana energia por uma disseminação exacerbada de carvão, sendo que para cana de açúcar algumas variedades têm esses problemas. Então ela é um material, considero ela mais rústica e mais resistente para doenças e competição com daninha também nesse sentido.
É, bem observado, porque essa é uma coisa que de alguma maneira também impacta positivamente nos custos do produtor, né, Sérgio?
Sem sombra de dúvida, você não tem que se preocupar com um ataque de cigarrinha, uma broca, um carvão, um coletótrium, isso já te dá ganhos a mais na conta final da rentabilidade.
E Sérgio, então você acredita que que a cana energia vai acabar em algum momento sendo algo cada vez mais visto nos canaviais aqui do Centro-Sul, pelo menos, né, Sérgio?
Eu acredito. Eu acho que essa expansão ainda não ocorreu conforme se esperava nas expectativas do passado, devido aos problemas econômicos, climáticos, alguns grupos em dificuldades financeiras para nutrir o seu próprio canavial. Imagina você ter um recurso, você ter um planejamento de expandir uma nova cultura. Então, eu acredito que é gradativo. Conforme o país volte a crescer e se desenvolver, o setor se equilibra e, havendo a conta fechando no verde, você consegue buscar novas expansões. E aí eu acredito que a cana energia vai entrar nesse cenário, sem dúvida.
Só para concluir, se a gente tem que lembrar também aos nossos amigos, e você sabe melhor que a gente, que há algumas experiências no mercado do que a gente poderia chamar uma cana intermediária entre a cana de açúcar convencional e a cana energia. É uma cana aí que já está no mercado, de uma desenvolvedora que, até conhecida, e ela é uma cana que tem mais fibra do que a cana convencional, mas não tem tanta fibra quanto a cana energia. Você conhece o potencial dela, Sérgio?
Eu conheço essa variedade, mas eu não vi ainda resultados finais de colheita. Todavia, eu tenho a hipótese de que, nesse sentido, como ela tem um pouco menos de fibra do que a cana-energia, consequentemente, eu imagino que, pela fisiologia dela, ela tenha um pouco mais de açúcar. Então, você consegue otimizar o seu retorno. Você não perde tanto pela falta de açúcar, mas também você consegue ter aquela fibra extra necessária para cogeração de energia. Então, eu acho que ela vem forte também. É um segundo avanço da genética, né? Nós estamos no manejo agronômico num primeiro estágio. A genética da cana-energia já está no segundo estágio. Viu que só ter muita fibra não adianta. Precisa manter um nível de fibra, mas puxar um pouco o teor de açúcar. Então, eu acho que ela vem nesse sentido.
Exatamente. E como o Sérgio lembrou, a cogeração, né? E a gente sabe que a cana-energia, além de etanol 2G, eu estava deixando passar isso, a cogeração hoje é o que mais interessa a cana energia, né, Sérgio? Porque o etanol 2G ainda vai demorar um pouquinho para ter uma viabilidade comercial, né?
Eu acredito, e nós temos também a pressão por busca de outras fontes de energia, né? Nós não podemos ficar só na hidroeletricidade. Então, eu acredito que aí é um motor propulsor para a cana energia expandir seu cultivo também.
Agora, Sérgio, para as usinas, deve ter algum gargalo, algum problema no esmagamento, na moagem da cana, dessa cana energia, por conta do excesso de resíduos ou por excesso de biomassa. O que que você sabe a respeito desse aspecto?
Olha, nesse aspecto eu estou aprendendo, né? Eu não tenho muito conhecimento a respeito. O que me informaram até o momento é que existe sim essa dificuldade. Tem usinas que fazem uma pré-limpeza do material primeiro, uma pré-separação do resíduo vegetal dos colmos. Outras unidades fizeram ajustes internos específicos da moenda, onde, diferentemente da cana-de-açúcar, que passa por 5, 6 ternos, a cana-energia vai passar em numa parte desses ternos somente. Então, até onde eu sei, houve a necessidade dessas mudanças, porque a quantidade de impureza de material vegetal junto aos colmos é alta, e aí causaria problema na extração do caldo e até na moagem, na prensagem do colmo.
Exatamente, isso foi bem lembrado, e é mais ou menos isso o que a gente tem notícia. Inclusive o próprio CTBE já havia nos dito também sobre isso. A Carolina Grassi, que já foi uma das coordenadoras lá, já havia dito isso para nós também. Muito bem, Sérgio, foi mais uma pequena aula que tivemos aqui sobre essa importante variedade aí que pode mudar o perfil produtivo do setor daqui uns 2 ou 3 anos, ou talvez um pouco mais, mas enfim, é algo que para o futuro relativamente próximo, dado que estamos falando de uma cultura semi-perene, né, Sérgio? E não é algo que também se planta hoje para colher amanhã, de modo que até que o RenovaBio levante voo, quem sabe aí teremos mais cana energia aí produzindo também mais etanol.
Com certeza, essa é a ideia. Até que ele renova a bio, ele se solidifique e seja efetivo na prática, se espera-se que esse novo manejo agronômico solucione alguns problemas, de forma que o setor, a usina, já aplique e tenha maiores retornos.
Porque o que a gente sabe, e aqui é uma opinião naturalmente minha, com a cana que nós temos, o RenovaBio não consegue produzir o dobro de etanol que se espera dentro do programa, né? Quer dizer, a menos que cortasse toda a produção, uma boa parte da produção de açúcar. Que, aliás, né, Sérgio, cada vez mais está se cortando, porque o açúcar está derretendo, como sempre, né?
Sim, sem sombra de dúvidas.
Então tá legal. Sérgio Gustavo Quassi de Castro, seja bem-vindo sempre, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana, viu, meu amigo?
Agradeço, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Boa tarde.
Igualmente, até a próxima. Mais um momento de cana aqui hoje, setor suco energético. Falamos de manhã, falamos com Mato Grosso do Sul, para falarmos daí da entre safra com cara de safra, né? E agora falamos da cana energia, uma cana de maior porte, mais fibra, mais colmo, maior tamanho, enfim. É uma cana muito mais voltada para etanol, muito mais voltada para cogeração de energia, que poucos gargalos ainda precisam ser solucionados para que tenham mais volume e cada vez mais tome conta das lavouras de cana, é por aí. O Notícias Agrícolas fica por aqui, então, com esse boletim. Um ótimo final de semana a todos, mas aguarde que voltamos logo mais.